DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa, estarei na sua companhia nesta manhã de 13 de abril. Vamos às notícias. A RENAMO, o principal partido da oposição de Moçambique, manteve contactos com o Ministério da Defesa esta sexta-feira para discutir o impasse político que se vive no país. A Resistência Nacional Moçambicana exigiu ao governo a revogação da lei eleitoral por considerar que não está em condições de ser usada em benefício de todas as forças políticas. O partido entregou ao Ministério da Defesa um documento relacionado com a atual situação política do país, com a legislação eleitoral e com o alegado recuo do governo nos compromissos do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma em 1992. Pelo menos 50 mil pessoas terão fugido esta semana da região de Darfur, no Sudão, em direção ao Chad devido a novos conflitos tribais, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Nos últimos dois meses, fugiram cerca de 74 mil pessoas. A situação poderá agravar-se se os confrontos continuarem. Desde o início do conflito no Darfur, em 2003, entre grupos rebeldes e o regime de Khartoum, morreram 300 mil pessoas. Cientistas do Exército Britânico dizem ter encontrado provas médico-legais de que foram utilizadas armas químicas no conflito sírio, segundo a edição de hoje do jornal inglês The Times. O Departamento de Investigação Química e Biológica do Ministério da Defesa Britânico adverte que, contudo, não se sabe se as armas foram utilizadas pelo regime do presidente Bashar al-Assad ou pelos rebeldes. Já na quinta-feira, diplomatas da ONU tinham avançado que existiam provas sólidas da utilização de armamento químico. Entretanto, Israel confirmou hoje que soldados lançaram tiros em direção à parte síria dos Montes Golã, alegadamente em retaliação contra disparos provenientes daquela região da Síria. O secretário de Estado norte-americano John Kerry visita hoje a China, o principal aliado da Coreia do Norte, para apelar à intervenção de Pequim em relação à intenção de Pyongyang de lançar mísseis. O lançamento de mísseis seria um grande erro porque isolaria ainda mais a Coreia do Norte, afirmou o chefe da diplomacia de Washington após consultas na capital sul-coreana, Seul. Também a Rússia apelou à moderação da Coreia do Norte após um encontro com o embaixador norte-coreano em Moscovo. O vice-ministro russo dos negócios estrangeiros disse que Pyongyang deve respeitar os seus compromissos internacionais e impedir o agravamento das tensões. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva deverá ser investigado nos próximos 30 dias pela polícia brasileira, que pretende averiguar se Lula esteve ou não envolvido no escândalo de corrupção que ficou conhecido como Mensalão. A justiça pretende saber se Lula da Silva tinha conhecimento do esquema de compra de votos posto em prática pelo Partido dos Trabalhadores, do qual era presidente entre 2003 e 2005, durante o seu primeiro mandato presidencial. Recorde-se que, em dezembro último, o Supremo Tribunal concluiu o caso de maior julgamento de corrupção do Brasil, condenando 25 das 38 pessoas acusadas de corrupção, incluindo próximos do ex-presidente brasileiro Lula da Silva. O primeiro-ministro britânico David Cameron encontra-se na Alemanha para uma visita de dois dias. Deverá encontrar-se com a chanceler alemã Angela Merkel para falar sobre o conflito sírio e sobre a situação de reforma da União Europeia. De lembrar que David Cameron prometeu realizar um referendo sobre se o Reino Unido se mantém ou não na União Europeia, caso o Partido Conservador, que lidera, vença as próximas eleições. O novo julgamento do presidente egípcio deposto, Hosni Mubarak, e de seis antigos responsáveis de segurança começa hoje. Serão julgados por cumplicidade na morte de centenas de manifestantes que, em janeiro de 2011, protestaram contra o regime em várias cidades do Egito. A repressão da Revolta Popular de 2011 causou mais de 850 mortos. E no desporto, arrancou esta sexta-feira a 29ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão. O Freiburg venceu o Hannover por 3-1 e encontra-se em 5º lugar, em posição que garante acesso à Liga Europa. Foram as notícias. Comente estes e outros assuntos do seu interesse. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode deixar o seu comentário no Facebook, na página DW Português para a África, ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273. E agora fica com o contraste.
DW Contraste.
Mais de metade do território de Moçambique, cerca de 40 milhões de hectares, está coberto de floresta. As árvores nativas despertam a atenção de madeireiros nacionais e internacionais, entre eles muitos chineses. O abate, envolvido em esquemas de corrupção, está a despir Moçambique da sua riqueza natural. Mas na província norte do Niassa, várias empresas internacionais apostam no reflorestamento. Plantam espécies exóticas que crescem mais rapidamente. A indústria florestal surge como uma grande aposta para a dinamização da economia do Niassa. Mas onde crescem novos negócios, crescem também novos problemas. O meu nome é Glória Souza. Venha comigo conhecer o negócio florestal no norte de Moçambique. Vestido de camisa verde escura e com galochas da mesma cor, que tapam parte das largas calças cor de laranja, Aid Said dá de beber a um longo tapete verde. Sob um comprido estrado de madeira, os pequenos pinheiros, com 2 palmos de altura, têm de ser regados 2 vezes por dia.
Neste caso aqui temos o pinho Ocarpa. A semente é proveniente da Costa Rica. Essas plantas aqui já têm mais ou menos 4 meses e já estão prontas para a plantação. Já fizemos todo o tratamento, o que está a acontecer agora é simplesmente o endurecimento, para que elas possam se adaptar melhor ao campo definitivo.
Atento aos trabalhos, Gordinho Manuel Lourenço, jovem moçambicano de 26 anos, explica com detalhe as atividades do viveiro de plantas. Coordena a equipa de 40 pessoas e todos os processos, desde que as sementes importadas são lançadas aos alfobres, até que, 3 a 4 meses depois, os pequeninos pinheiros e eucaliptos deixam o viveiro para serem plantados nos campos.
Neste momento temos cerca de 1 milhão de plantas. Estamos a lastrar também as áreas de plantação. Antes era simplesmente aqui em Malulo. E agora temos mais 3 áreas, que é de Mwembe, Mikonda e Ntuili.
Estas localidades, a norte da capital provincial, Lixinga, são apenas algumas das áreas onde crescem milhares de pinheiros e eucaliptos, espécies consideradas exóticas na província do Niassa, no noroeste de Moçambique. Gordinho Manuel Lourenço encontrou facilmente emprego neste viveiro de plantas da Green Resources. A empresa norueguesa é uma das companhias internacionais que desde 2006 têm apostado na plantação florestal no Niassa. Nos últimos anos, abriram muitas filiais de bancos na capital da província. E nas estradas, circulam mais automóveis do que antes da chegada das empresas florestais, que trazem um novo ritmo, tanto a Lixinga como a todo o Niassa. Chegaram atraídas pelo elevado potencial de produção de madeira da província, cerca de 2,4 milhões de hectares de plantações, devido às condições do solo e clima. Pintada de vastos planaltos verdes, a mais extensa província de Moçambique é, ao mesmo tempo, a menos povoada. Por isso, encontraram aqui espaço 6 empresas internacionais, a Chicoeti Forests of Niassa e a Companhia Florestal de Moçangulo, ambas pertencentes a um fundo de investimento sueco, holandês e norueguês, e ainda as empresas Florestas de Niassa, da Áustria, Florestas do Planalto, da Finlândia, Green Resources, norueguesa, e a britânica New Forests, todas elas com participações minoritárias de moçambicanos. Até à data, as 6 empresas investiram na província um valor global que ronda os 43 milhões de dólares, mais de 31 milhões de euros, e já plantaram, em termos gerais, 34 mil hectares de eucalipto e pinheiro, espécies de crescimento rápido. mas é ainda insuficiente, avalia Inocêncio Sotomane, presidente da Associação das Empresas Florestais.
O que nós temos nem justifica para a instalação de fábricas como de polpa, de processamento de madeira, as plantações florestais. Trata-se de economia de escala. Para justificar uma indústria de polpa, tu tens de ter mais ou menos uma área útil de 200 mil hectares plantados. Nós, como associação, estamos a dizer que queremos plantar 573 mil hectares numa área útil de 800 mil, porque uma parte tem que ser reservada para conservação.
Para chegarem a essa meta, até 2025, as empresas terão de reforçar o ritmo de plantações, diz Inocêncio Sotomane. O ritmo foi lento, quebrado diversas vezes, principalmente nos primeiros anos de atuação das empresas. Surgiram vários conflitos de terras entre as empresas e as comunidades locais. As comunidades queixaram-se de que não foram consultadas como queriam e acusaram as empresas de ocuparem as suas terras férteis para a agricultura, como afirma Abdul Magalba, da União Provincial de Camponeses.
Onde o camponês está a produzir é onde as empresas florestais também foram implantar os seus projetos. Ao pé da estrada, ao pé da comunidade, as plantações em que eles estão a produzir consomem grandes quantidades de água. E crescemos que no futuro as comunidades fiquem sem acesso à água potável para o seu consumo. E não só para confeccionar os seus alimentos, eles necessitam da lenha. E se as empresas florestais colocam as suas árvores perto da comunidade, isso quer dizer que a comunidade deve percorrer grandes distâncias para encontrar a lenha para confeccionar seus alimentos.
As empresas florestais, por sua vez, garantem que ocuparam terras com o aval das autoridades através do direito de uso e aproveitamento de terras do AT e que, ao plantarem próximo das comunidades, facilitavam o acesso aos novos empregos. Porém, revoltadas, algumas comunidades destruíram plantações, principalmente da empresa Chicoeti, a primeira a investir no Niassa em 2006. Além disso, nas comunidades surgiram grandes expectativas de emprego nas novas empresas, que por vezes se revelaram desilusões, diz Abdul Magalba, da União Provincial de Camponeses.
Se fosse um emprego garantido e definitivo, seria bom, mas a prática que nós temos vivido é que são contratos sazonais, em que as pessoas são contratadas por uma certa fase e depois são despedidas. Então, normalmente, quando isso acontece, o camponês já perdeu o direito de lavoura, de cultivo e tal. E quando ele é despedido, fica sem alternativas de como poder se alimentar. Uma vez que está desempregada e uma vez que perdeu o tempo que era de produção, estava a trabalhar.
Habituados ao trabalho nas machambas, como são conhecidos os terrenos agrícolas em Moçambique, os camponeses sentem-se indignados com o trabalho temporário. Na altura de plantações, entre dezembro e março, a contratação de mão de obra atinge um pico máximo que pode chegar aos 8 mil postos de trabalho. Mas as empresas não conseguem manter o mesmo nível de contratação todo o ano. Não obstante, a Associação de Empresas Florestais garante que trabalham normalmente 4 mil moçambicanos, direta e indiretamente, para as companhias. O choque de culturas entre o negócio e as comunidades locais esfriou relações, mas os laços têm vindo a ser reatados à medida que as empresas decidiram apostar em ações de responsabilidade social. Francisco Pangaia, diretor da Fundação Malonda, entidade que tem captado investimento das empresas florestais e noutras áreas de negócio, observa transformações na província.
Algumas empresas deram apoio às comunidades através de construção ou reabilitação de infraestruturas sociais, como escolas, postos de saúde e maternidades. Outras empresas deram fundos para que as comunidades pudessem resolver seus problemas pontuais, como colocação de furos ou poços de água potável. Em seu torno, as comunidades respondem em forma de ajudar as empresas a reduzir e combater questões de queimadas descontroladas.
Em Chiconono, no distrito de Moembe, a norte de Lixinga, muitos veem com bons olhos a chegada da companhia britânica New Forests. Tem uma nova escola, uma maternidade, painéis solares, novos furos de água e uma floresta comunitária.
A empresa, para mim, foi de bem-vindo. Já estamos a ver muitos jovens com um desenvolvimento. Aquele jovem que é trabalhador da empresa, com a sua capacidade, né? Já está a desenvolver. Estão aqui motorizadas, estão aqui casa de chapas. porque é da empresa.
Paulino Sabita Adamo é membro da Associação Conselho de Gestão Comunitária Negadinge e faz a articulação entre a empresa New Forest e as 6 comunidades de Chiconono. O moçambicano conta que no ano passado receberam 545 mil meticais, mais de 13 mil euros, do Fundo de Desenvolvimento Comunitário da empresa, que terão beneficiado dezenas de pessoas. As empresas internacionais planeiam a médio prazo construir fábricas de processamento de madeira, que começará a ser abatida dentro de cerca de 10 anos, anuncia Inocêncio Sotomane, da Associação das Empresas Florestais.
Cada empresa tem os seus produtos ou linha de mercado que está a seguir, desde a polpa, madeira serrada, produção de mobília, posto de energia, incluindo até fornecimento de energia. Obviamente, olhamos primariamente o mercado nacional, mas o resto para exportação, porque a quantidade de produto que vamos tirar vai ser superior para a demanda nacional. Pensamos mesmo, do ponto de vista para Moçambique, ser muito bom em termos de aumento do volume de exportação, também contribuir para a balança de pagamentos, não é?
A expectativa da exportação irá obrigar ao melhoramento das acessibilidades. Neste momento, Niassa é a única província de Moçambique que não está ligada por terras asfaltadas às outras regiões do país. É preciso percorrer longos quilómetros por vias picadas. Para baixar os custos de transporte da exportação de madeira, também será preciso reabrir a linha férrea, numa extensão de 260 quilómetros entre Lixinga e Coamba, cidade no sul da província, que tem a ligação ferroviária para Nampula e para o porto de Nacala. Na altura, os planaltos do Niassa já estarão um pouco diferentes, com mais os milhares de frondosos pinheiros e eucaliptos, o que poderá desencadear problemas ambientais, avisa Geraldo Xizango, coordenador no Niassa da Organização de Defesa do Meio Ambiente, WWF.
Apesar de dessas áreas terem uma única espécie predominante, né, e com pouco valor comercial, mas essas espécies têm um papel ativo no próprio ecossistema. Então, se nós reduzimos parte das espécies que encontram-se naquele ecossistema e introduzimos novas espécies, então mudamos toda a vida ali. Provavelmente aquelas espécies de pássaros terão que emigrar para outros locais.
Estudos dizem que espécies de crescimento rápido, como o pinheiro e o eucalipto, desgastam os solos e consomem grandes quantidades de água.
O que é preocupante, porque corremos o risco de ter os rios secos, as terras úmidas a desaparecerem, motivadas pelas plantações de eucalipto.
Os riscos ambientais são, para já, uma questão pouco fértil nas terras do Niassa. Empresas, autoridades e comunidades preferem que, juntamente com os eucaliptos e pinheiros, a província veja crescer o emprego e a economia. E assista agora à radionovela Aprender de Ouvido sobre a migração de África para a Europa.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 7º episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Fiquem atentos ao episódio de hoje, intitulado Sobreviver numa selva de betão. Começamos com Linda e Florência, que se encontram à porta de um centro comercial onde vão comprar alguma roupa de inverno para Linda.
Fló, nem sei o que dizer. Muito obrigada por te encontrares comigo tão em cima da hora. É muito simpático da tua parte. Ai, estou quase a enlouquecer. Parece que não faço mais nada, a não ser estudar o tempo todo. Ah, tenho me sentido tão só.
Tudo bem, linda. Olha, uma rapariga como tu precisa de se divertir de vez em quando. Vamos entrar?
Uhum. Uau! Este sítio é espetacular. Tantas lojas juntas num edifício tão grande e tanta coisa bonita. Ai, este é o tipo de coisas que se vê nas revistas de moda, não é?
És tão engraçada. Olha, agora vamos transformar-te numa mulher africana europeia.
Ai. Florência?
Sim?
Posso fazer-te uma pergunta? Bastante pessoal?
Claro, à vontade.
como é que vieste cá parar a Europa? Vieste para estudar ou trabalhar? Parece estar a sair-te muito bem. Até tenho uma certa inveja.
Muito bem, linda. Olha, em primeiro lugar, nunca perguntes a um imigrante, sobretudo de África, como é que veio cá parar.
Oh, é?
É tabu.
Oh.
Em segundo lugar, não tens de me invejar. Também podes ter o que eu tenho. Mas tens de ser paciente e fazer alguns sacrifícios.
A sério? Quer dizer que posso ter um carro como o teu, roupas como as tuas e usar joias bonitas como as tuas. Ai! Mas, nesse caso, tenho de arranjar um emprego como o teu.
Bem, algo desse género. Olha, ainda és muito nova. É melhor não falarmos mais nisso.
Não sou nada muito nova. Se fosse, não estaria aqui na Europa. Em breve vou fazer 21 anos, Florência. Ó, já tenho idade suficiente para tomar as minhas próprias decisões. Mas que sacrifícios teria de fazer?
Linda, as pessoas acham que só há selvas em África, na Ásia e na América do Sul. Mas a Europa também é uma selva. Olha, gostas deste sapato?
Gosto, é bonito.
Passamos por aqui para levar. Mas a diferença é que esta é uma selva de betão, não é? Mas a lei da selva é a mesma onde quer que estejas. Quem sobrevive é o mais forte.
Pois é.
Nós, os imigrantes, temos de fazer muito mais que os nativos para sobrevivermos. Olha aí, gostas deste vestido?
Uau, sim, é lindo. Mas eu...
Vai experimentá-lo. Se te ficar bem, compro-te.
Obrigada. Ai, tu não existes, Florência. Obrigada. Nunca vou ter outra amiga como tu.
Não exageres.
Florência é demasiado generosa e simpática para ser verdade, não acham? Afinal, ela mal conhece Linda. O que poderá, na verdade, querer dela? Linda experimenta vestido atrás de vestido. Sapatos e mais sapatos. Casacos atrás de casacos. E Florência diz estar contente por pagar a conta. Mas enquanto Linda está no centro comercial, os seus pais recebem mais notícias. Vamos juntar-nos a eles quando chegam a casa depois do trabalho.
Ah, 30 anos. 30 anos como funcionários públicos, a trabalhar duramente. E um dia, de repente, dizem-nos que já não há trabalho para nós. Não é justo isto, pá.
Ouviste o diretor? Ele diz que isso está a acontecer em todo o mundo. As pessoas estão a perder os seus empregos por toda a parte. Vá, querido, não te preocupes. Lá nos havemos de virar.
Como? Como? Mas por que é que são sempre os mais fracos que têm de pagar? Não merecíamos isto, pá. Não.
Senta-te, querido. Vou fazer-te um chá e vais-te sentir melhor.
Não quero chá nenhum. Como é que uma taça de chá me há de fazer sentir melhor? Quero é o meu emprego de volta. Isso sim.
Meu querido, vamos conversar e ver o que podemos fazer. Queres que eu conte a Linda o que aconteceu?
Perdeste o juízo, mulher.
Por quê?
O que quer dizer a Linda? Que os pais estão ambos desempregados e que em breve também não vão ter onde morar. É isso?
Mas, meu querido...
Bem sabes que a nossa filha se está a tentar concentrar nos estudos. Isso só a vai preocupar. Ela ainda nem sabe que não podemos pagar as propinas até o fim do curso.
Calma.
Não. Não lhe vais contar nada disto. Por favor, não lhe vais contar nada disto.
Calma, querido. Eu acho que não estás a pensar com clareza.
Como não?
A Linda é a única filha que temos. E por isso, ela precisa saber o que se passa cá em casa. Eu acho que ela tem maturidade suficiente para aguentar as notícias. E se calhar até esteja disposta a ajudar-nos.
Ajudar-nos?
Sim.
E como?
Financeiramente, claro. Ouvi dizer que a maioria dos estudantes africanos já vê na Europa arranja trabalhos que podem fazer durante os tempos livres.
Ah, é?
Por que a Linda não faz o mesmo? É óbvio que vamos precisar de ajuda financeira. Não vamos receber mais salários e já gastamos todas as nossas poupanças nos estudos dela.
Então, ela pode trabalhar enquanto continua a estudar?
Sim. Foi o que eu acabei de dizer.
Eu sei que disseste, mulher, eu sei. E por que é que não me falaste disto há mais tempo? A Linda sabe que pode fazer isto?
Se não sabia antes de ir, agora sabe de certeza. Na verdade, vou até ficar surpreendida se ela não tiver arranjado um emprego na cantina da universidade ou algo assim.
Sim, sim. E tens razão. A Linda adora cozinhar. Sabes uma coisa? Aquele chá que me prometeste começa a parecer-me uma boa ideia.
Eu tenho sempre boas ideias.
Então traga-o, por favor.
Volto já.
Se falarem com alguém que perdeu o emprego, essa pessoa dirá que não se trata apenas de um problema financeiro, mas é também devastador em termos psicológicos. A sorte deles, segundo pensam, é terem uma filha na Europa que lhes pode mandar dinheiro de vez em quando. De regresso ao centro comercial, Florence acabou de pagar as compras de Linda e agora estão a comer num restaurante.
Este frango é delicioso. Fló, esta é a primeira vez que me divirto tanto desde que cheguei à Europa. Gostava de viver como tu. Estou disposta a fazer o que for preciso.
Tens a certeza, Linda?
Sim.
Sabes? É que quando tomares uma decisão, depois já não podes desistir.
Vestidos bonitos, sapatos modernos, casacos quentes de inverno e refeições saborosas. Por que hei de querer desistir? Diz-me lá, diz-me, o que tenho de fazer?
E o teu namorado?
Quem? O Chivas? O que tem?
Sim. Onde é que ele entra nos teus planos?
Não entra. Quer dizer, eu ainda o amo, claro. Mas acho que agora tenho de pensar na minha vida aqui. Ele também tem a vida dele lá.
Não estavam a pensar em casar?
Por acaso, sim, estamos. Quando eu acabar os meus estudos. Mas por agora, quero aproveitar o meu tempo aqui e viver como todos os outros estudantes.
Podes guardar um segredo, Linda?
Claro que posso.
Um verdadeiro segredo?
Sim.
Não podes contar a ninguém?
Hã?
A ninguém.
Nem mesmo aos meus pais?
Sobretudo aos teus pais. E ao Chivas também, não.
Tá bem, eu... Mas eu estou a ficar um bocado nervosa. Qual é o segredo?
Vendes drogas?
Ei, não. Que isso? Parece alguém que gosta de drogas?
Não. Mas antes de vir para cá, avisaram-me que as drogas são um grande problema aqui na Europa. Até para algumas pessoas na universidade.
Ei, não, Linda. Não consumo droga e também não as vendo.
Então o que é que pode ser?
A prostituição?
Se disser que sim, o que dirias?
Diria, Florência, foi um prazer conhecer-te e agradeço-te pelo belo tempo que passaste comigo. Mas desculpa, não vim para a Europa para vender o meu corpo em troca de dinheiro.
Ah, dirias mesmo isso?
Sim. Há coisas com as quais posso lidar, mas há outras que, desculpa, são contra os meus princípios. E isso era algo que eu nunca, mas nunca faria.
Mas disseste que podias guardar um segredo, certo?
Sim, e até posso. Desde que não me prejudique. Nem a mim, nem as pessoas que amo e com quem me preocupo.
Tudo bem, Linda. Disseste que querias ter uma vida como a minha.
Quero,
e
sim.
E estás disposta a fazer tudo o que for preciso.
Sim.
Pois a minha proposta é a seguinte...
Querem saber o que é que Florência vai propor a Linda e qual será a sua resposta? E quanto aos amigos Farahane e Sula no Norte da África? Lembram-se deles? Passaram 4 meses desde que Farahane quase se afogou quando tentava entrar ilegalmente na Europa. Estarão a planear outra tentativa? Para descobrir, não percam o próximo episódio de A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
Ao longo da nossa emissão, recebemos uma mensagem de um ouvinte que nos escreveu de Angola, que se questiona por que tanta morosidade por parte do tribunal em relação a Mubarak, o antigo presidente do Egito. Mubarak deve ser condenado à morte pelas vidas que ele ceifou. Também Bush e Tony Blair devem ser condenados, é a opinião deste nosso ouvinte, neste espaço dedicado precisamente aos comentários das pessoas que nos seguem tanto via rádio como através da internet, onde, no Facebook, recebemos muitas mensagens. Vou tentar ler uma ou outra. Por exemplo, Osvaldo Mabasso escreveu: tomara que a RENAM e o governo de Moçambique cheguem a um consenso, pois a guerra não traz benefícios, somente sangue e miséria para muita gente. Quanto ao caso de Mubarak, tomara que o caso tenha um desfecho justo e transparente para que sirva de mais um exemplo de transparência. Também Inácio Silveira diz que é um bom exemplo saber que ainda persiste o diálogo, o interesse no diálogo em Moçambique. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um ótimo dia de sábado.